Muito boa tarde, vamos para a informação local e regional, agora às 13, e para já vamos conhecer os destaques.
Vamos então aos títulos. Governo assume ter proibido a EDP de cortar a energia em Tomar. Agrupamento dos Centros de Saúde do Médio Tejo realizou um conjunto de iniciativas para assinalar-se o Dia Mundial contra o Cancro. Greve dos trabalhadores não docentes fechou em Tomar 3 estabelecimentos de ensino.
O Cine Teatro Paraíso recebe desde fevereiro poesia homónima. Não falte este encontro com Júlio Rezende e Júlio Machado Vaz. Poesia homónima. Desde fevereiro, pelas 21h30, no Cine Teatro Paraíso, em Tomar.
Quanto às previsões do estado do tempo para este domingo, céu com períodos de muita nubosidade, ainda períodos de chuva ou aguaceiros, que serão de neve acima dos 1000 a 1200 metros, vento moderado, soprando moderado a forte, com rajadas na ordem dos 80 km/h no litoral e nas terras altas, com rajadas na ordem dos 110 km/h. Haverá ainda descida da temperatura mínima e também da máxima. 9 graus para a Guarda, 15 graus para o Porto, Coimbra e Tomar, 16 para Castelo Branco e Leiria, 17 para Lisboa, 18 para Santarém e Évora e 19 para Faro.
As notícias na ERTE.
Bem-vindos. Tal como foi de domínio público, a EDP Distribuição tinha previsto o corte de energia no Conselho de Tomar para o dia 22 ou 29 de janeiro. Intervenção essa que poderia chegar a uma interrupção na eletricidade na ordem das 7 horas. A ERTE Record contactou a empresa que, depois de nos negar os trabalhos no dia 22, deixou em aberto a possibilidade de fazer essa manutenção no último domingo de janeiro, ainda que não tivesse sido feita qualquer aviso oficial à Câmara Municipal e, consequentemente, aos cidadãos afetados. A situação causou uma grande revolta, nomeadamente nas redes sociais, sendo que alguns cidadãos quiseram fazer valer os seus direitos e contactaram a EDP, protestando contra essas intervenções numa altura onde o frio chegava a valores negativos. A verdade é que a realização desses trabalhos ficou na gaveta. O assunto chegou à Assembleia da República, à altura em que o deputado tomarense Hugo Costa, eleito pelo Partido Socialista, sublinhou precisamente essa intenção da EDP, questionando o Ministro da Economia sobre os cortes em causa, não deixando de lamentar que o seu conselho, neste caso Tomar, fosse o mais prejudicado. Na resposta, os membros do governo disseram que foi a sua intervenção que proibiu os cortes em pleno inverno e no fim de semana mais frio do ano. O secretário de Estado da Energia referiu ainda que os municípios deviam ter sido consultados e não foram. O investimento era na concessão de baixa tensão nos municípios. A greve dos trabalhadores não docentes, que decorreu na última sexta-feira, teve efeitos colaterais um pouco por todo o distrito de Santarém. E Tomar não foi a exceção. A ERTE tomou nota do pulso aos dois agrupamentos do Conselho no Templários. Por exemplo, Carlos Ribeiro referiu que a paralisação não teve praticamente a expressão alguma nos seus estabelecimentos de ensino.
Relativamente à greve dos assistentes operacionais, não teve grandes repercussões no agrupamento de escolas templárias de Tomar, porque a adesão foi muito baixa, de forma que tem todas as escolas do agrupamento em funcionamento. Apesar de, a nível das escolas do agrupamento, não é muito normal as pessoas aderirem à greve. Não, pronto. Mas no caso do dia 2, não houve qualquer perturbação a nível do funcionamento dos diferentes estabelecimentos escolares.
Na base desta convocação estava, por exemplo, a falta de recursos humanos nas escolas. É uma situação que também é vivida no agrupamento, apesar de tudo?
Em certa medida, sim. Daí que a Câmara Municipal tem tido a preocupação de colocar funcionários ao abrigo de alguns programas, em parceria com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, mas não temos grandes problemas, digamos assim. quando surge são essencialmente situações pontuais. A nível da falta de pessoal, de assistentes operacionais, não temos tido grandes problemas.
Situação bem diferente viveu o agrupamento de escolas Nuno de Santa Maria. Como refere Celeste Sousa, a diretora, houve então escolas que não tiveram condições para funcionar.
A escola 23 Jornal das Pereiras está fechada, não há funcionários para garantir o mínimo de funcionamento, o que é exigido no funcionamento de uma escola, bem como a EB1 Jardim Escola Raul Lopes. Portanto, todo esse complexo está fechado porque não há funcionários para podermos garantir o seu funcionamento. Também não funciona a escola EB1 de Sensoutos, pelo mesmo motivo, a única funcionária também fez greve. E, de resto, está tudo a funcionar. A Escola Santa Maria de Bolival está a funcionar em pleno e as restantes escolas do agrupamento também.
Como é que é a situação neste momento ao nível do agrupamento de Santa Maria?
É deficitário. Continuamos a ter um número abaixo do necessário. Portanto, as pessoas têm-se aposentado, as pessoas estão doentes e não tem sido reposto a sua substituição em termos de quadro. E a situação é um pouco variável. Enquanto que na escola 7 os funcionários dependem do Ministério da Educação e, de uma maneira ou outra, o Ministério vai tentando reforçando ou com contratos ou com horas para limpeza, nos restantes escolas já são funcionários da autarquia e também a situação está muito deficitária, porque também se aposentaram muito, também estão muito doentes e a autarquia não tem conseguido, enfim, acautelar essa situação, mesmo junto do Ministério da Educação, para que a situação fique minimamente equilibrada. Tem feito, enfim, tem conseguido alguns contratos de emprego e inserção, mas tudo isso gera imensa perturbação. Portanto, é uma lacuna bastante grave que temos no funcionamento das escolas e, sobretudo, no primeiro ciclo, pelo número insuficiente dos assistentes operacionais, sim.
Pedro Marques, vereador dos Independentes, quer ver esclarecidas responsabilidades no polémico dossiê relativo às obras na escola Dom Nuno Álvares Pereira. Como é de domínio público, o município de Tomar vai ser obrigado a devolver cerca de 700 mil euros respeitantes a intervenções que foram faturadas e pagas, mas que não constavam do projeto. Ou seja, alguém fez o que não devia, restando apurar se há aqui evidências que possam conduzir a crime. A propósito, então, desse assunto, Pedro Marques aproveitou a recente sessão do Executivo na Bantino para recuar no tempo e manifestar a sua estranheza pelo facto de, em mandatos anteriores, ter havido recusa em se proceder a auditorias a determinados serviços da Câmara de Tomar. O vereador do IPT desafiou o restante elenco a avançar para uma auditoria à divisão financeira e se justificar também no urbanismo.
Eu não percebo o que é que nos mandatos anteriores as propostas que eu fiz sobre haver uma auditoria a determinados serviços foi sempre recusada. Eu sempre disse que quem não deve não teme, e eu acho que sobre esta matéria nada melhor que fazer uma auditoria à parte financeira e, como eu já falei, às vezes até o urbanismo se tinha feito, porque aquele tipo de auditoria que foi feita no tempo do Dr. Cruzeiro, aquilo não foi nada. Aquilo foi para inglês ver e era bom que se fizesse. Para estas coisas ficarem esclarecidas. E, portanto, eu até me atrevo a propor, para ver, na próxima reunião, quem é que assume ou não assume isto. Que se faça uma auditoria, nomeadamente, à divisão financeira, para que as coisas fiquem esclarecidas. E estas questões, depois das obras e tudo mais, não ficar, também se começar a haver dúvidas, também procurei. Mas, portanto, fica a proposta para que, portanto, na próxima reunião, possamos discutir e votar uma auditoria à divisão financeira, para que isto fique tudo esclarecido e não haja mais dúvidas destas. Porque senão alimentamos aqui e depois fala-se e não se chega a conclusão nenhuma, uns ficam bem vistos porque levantam as questões, outros ficam bem vistos, se calhar, porque dizem também o que dizem, e, portanto, acho que nada melhor do que esclarecer estas situações.
E o estabelecimento prisional de Tomar vai assinalar nesta terça-feira 122 anos de existência. O programa está definido e será presidido pelo Tenente-General José Calçada. Desta forma, a partir das 7h30 da manhã, lugar ao toque de alvorada, seguindo-se pelas 8 horas o içar da bandeira nacional. Às 9h30 haverá uma celebração eucarística. Pelas 10h50, lugar ao início da cerimónia militar propriamente dita, nomeadamente com a apresentação das forças em parada e respectiva revista, integração do estandarte nacional na formatura da unidade, a locução do comandante, imposição de condecorações a militares do estabelecimento prisional e desfile das forças em parada. Registo pelas 12h05 para uma demonstração de capacidades do pelotão de guarnição e segurança. Às 12h45 terá lugar o almoço convívio. A secretária de Estado Adjunta e da Justiça, Helena Mesquita Ribeiro, esteve de visita ao Médio Tejo nesta sexta-feira, precisamente a Mação e a Abrantes, onde assinalou a reabertura do Tribunal Maçaense e ainda ao Juízo de Família e Menores do território abrantino. Este regresso ao passado, e que significa maior proximidade da Justiça com as populações do interior, resultou da decisão da atual Ministra da Justiça, Francisca Van Dunen, que reabriu 19 tribunais que tinham sido encerrados na sequência da reforma do mapa judiciário levada a cabo pelo anterior governo. Em Abrantes, por exemplo, houve então um registro para o regresso da secção da família e menores. Maria do Céu Albuquerque, presidente da autarquia abrantina, sublinhou o papel do município neste regresso para que o interior não seja as traseiras de Portugal.
Para que o interior não seja as traseiras do país, antes, pelo contrário, para que seja a porta de entrada na Europa, aliás, que é uma das expressões que o nosso Primeiro-Ministro mais vezes utiliza. E, portanto, aquilo que nós vemos hoje aqui é um compromisso que foi aqui assumido pela Sra. Secretária de Estado da Justiça há uns meses a esta parte, que no dia 2 de janeiro a secção de família e menores estaria aqui a funcionar. O Ministério pediu ajuda à Câmara de Abrantes para poder levar por diante esta iniciativa e nós dissemos que sim desde o primeiro momento, porque entendemos que, pese embora não seja uma responsabilidade, uma competência direta das autarquias, nós tudo fazemos para zelar pelos interesses das nossas populações e, claramente, o acesso à justiça é um interesse supremo das nossas populações e, aqui, mais ainda, das nossas crianças e dos nossos jovens.
Por sua vez, a secretária de Estado, Helena Mesquita Ribeiro, também se congratulou com este serviço que regressa à esfera da população e não deixou de elogiar o papel da Câmara de Abrantes.
A consciência plena por parte das populações que residem nesses territórios, que efetivamente o Tribunal é absolutamente essencial às suas terras, não só como instrumento de pacificação entre as pessoas, como elemento até de devolução a essas pessoas da sua autoestima, porque é importante terem um tribunal, portanto é no fundo o Estado a regressar ao território na sua veste mais sublime, que é exatamente a veste soberana que é corporizada pelos tribunais. A manifestação máxima da soberania do Estado está exatamente no exercício do poder judicial. Aliás, a própria ideia de município desde sempre andou associada à ideia da existência de serviços de justiça e, portanto, para as populações isto foi uma conquista. Elas perceberam o quão a falta que faz não existir um serviço destes no seu território e, pronto, a alegria de saberem que, afinal, o Estado está a regressar às suas terras e que, se o Estado regressa, tem toda a legitimidade para lhes pedir que fiquem e elas maior convicção em que devem ficar e que, portanto, as suas terras têm futuro. Queremos parar este processo de despovoamento do interior e não aceitamos essa ideia de que o interior não tem futuro. O interior tem futuro, o Poder Central tem que ajudar e a coletividade, nós todos solidariamente temos que contribuir para que o crescimento do país seja um crescimento harmonioso. O país não é só feito com as pessoas do litoral, não queremos um Portugal litoralizado, queremos um Portugal onde todos tenham lugar e um Portugal que garanta às pessoas que vivem, cresceram ou nasceram no interior as mesmas possibilidades de poderem contribuir para o desenvolvimento do país e para isso têm que ter igualdade de oportunidades.
Vasco Estrela, presidente da Câmara de Mação, estava obviamente satisfeito com esta reabertura, referindo o mesmo que significa a reparação de um erro do governo anterior.
O facto de ter aberto este serviço, quase que em bom rigor ter aberto a justiça, estar mais próxima das pessoas do Conselho de Mação, e obviamente ficamos contentes, por um lado, e principalmente pela pela abertura deste serviço público e, por outro lado, também pela presença do membro do Governo no nosso concelho e no nosso território. Também é um sinal importante que é dado para estas populações. É evidente que, por um lado, não é agradável nunca encerrarem serviços públicos e as pessoas sentem isso como quase como uma afronta e um desacreditar na sua terra. Obviamente que aqueles que precisaram de recorrer aos serviços da justiça e que geralmente recorriam ao tribunal, se fossem eles para os judiciários, nos juízes, solicitadores, mas principalmente às pessoas que por vezes dirigiam, que volta e meia, digamos assim, reclamavam um pouco por essa situação. Estaria a faltar à verdade se dissesse que houve aqui prejuízos irreparáveis para a população ou para o concelho. Obviamente não é disso que se trata, mas sempre foi isto que pelo menos o Conselho de Mação reclamou, ou seja, que estivesse este serviço em Mação, compreendendo que provavelmente não se justificaria um juiz e um procurador em permanência, mas pelo menos fosse possível a realização de alguns atos neste edifício, e mais do que isso, que todos aqueles que têm de ter contacto com a justiça pudessem fazer em Mação, reconhecendo as especificidades próprias do concelho, a sua periferia em relação a outros concelhos, ao próprio distrito de Santarém, à própria sede da comarca, ao investimento da população, a dispersão das localidades, e portanto nestas coisas e na política não podemos tratar tudo por igual, porque não há maior injustiça do que tratar igual aquilo que é diferente.
O grupamento de centros de saúde do Médio Tejo tem realizado um conjunto de iniciativas para assinalar o Dia Mundial contra o Cancro, numa data que tem o dia 4 de fevereiro como referência. Depois de os especialistas na área da saúde já terem passado por concelhos como Alcanena, Torres Novas ou Ourém, esta sexta-feira foi a vez de tomar receber a carrinha de saúde pública, onde os cidadãos se puderam informar sobre a prevenção em torno dos diversos tipos de cancro. Maria dos Anjos Esperança, delegada de saúde, em declarações à reportagem da ERT, explicou o que tem estado em causa nestas ações de sensibilização.
Portanto, nós temos feito no Atos Médio Tejo e durante esta semana, porque o Dia Mundial do Cancro calha a um sábado, nós temos aproveitado os dias dos mercados para estar com esta nossa carrinha da saúde pública a sensibilizar as pessoas para a prevenção dos diversos tipos de cancro e aqueles em que nós, pessoas, enquanto pessoas só ou enquanto instituições, podemos efetivamente ter mais intervenção. Já estivemos em Alcanena, já estivemos em Ourém, Torres Novas, Abrantes, e hoje calha-nos aqui assim o dia em Tomar, e eu gostava também de agradecer à Câmara Municipal a cedência deste espaço, que é um espaço muito bom em que nós realmente com as pessoas a passarem conseguimos sensibilizar muita gente.
Há outras ações em curso também, não é? E estão programadas outras novas ações?
Estão programadas outras novas ações. Temos a colaboração dos Cafés Delta e a partir do dia 13 de fevereiro vão aparecer nos pacotinhos de café, vão aparecer mensagens alusivas a este tema de prevenção com a colaboração. As escolas também têm estado a colaborar connosco com a elaboração de cartazes e com a dinamização e a divulgação das medidas preventivas para que esta doença, que é a segunda causa de morte no nosso agrupamento de centros de saúde, são 11, o nosso agrupamento engloba 11 centros de saúde, é a segunda causa de morte, para ver se conseguimos reduzir esta doença.
Os centros de saúde têm também tido um papel, digamos, de prevenção em relação a esta doença. Quem quiser se inteirar pode também ir junto destas estruturas do ATS para, de facto, saber mais sobre o assunto.
Naturalmente, sim, junto quer da Unidade de Saúde Pública, quer das equipas de saúde familiar, portanto, dos enfermeiros, dos médicos, que todos têm as suas consultas, todos têm forma de fazer a prevenção. As mulheres, nas vigilâncias, e isso é feito junto com os médicos de família, na vigilância da mama, na vigilância do aparelho genital feminino, sobretudo do cancro do útero, para mulheres e para homens o cancro do reto e do cólon, para os homens o cancro da próstata, portanto, junto de todos os centros de saúde, pode fazer-se, ter-se informação e saber-se o que se deve fazer para prevenir esta doença e, sobretudo, para que o diagnóstico seja feito muito precocemente, porque cada vez mais nós podemos afirmar que o cancro é curável se for diagnosticado numa fase ainda inicial.
Paula Custódio, da Unidade de Saúde Pública, também falou à ERTS, abordando as bases desta atividade e deixando alerta em torno do que se pode fazer para evitar esta doença.
Nós fazemos parte da Unidade de Saúde Pública. A Unidade de Saúde Pública tem vários projetos. um dos quais e que temos a dar mais relevância é o Plano Local de Saúde. No Plano Local de Saúde há três projetos principais. Um deles é o projeto da prevenção das doenças oncológicas, que é este que nós estamos aqui agora, é no âmbito deste projeto que nós estamos agora aqui a fazer esta atividade. Esta atividade é uma atividade de divulgação da prevenção do cancro, aquilo que nós podemos fazer para prevenir o cancro, quer em termos de comportamentos saudáveis, estilos de vida saudáveis, quer em termos de vigilância de saúde, para, no caso das situações que não conseguimos evitar, porque acontecem sempre, situações em que, por muitos cuidados que tenhamos, não as conseguimos evitar, e nessas situações, então, é importante a vigilância de saúde, os rastreios, os cuidados de saúde, para que as situações sejam detectadas o mais precocemente possível, para que possam ser tratadas e as pessoas possam ter a sua situação resolvida.
Vamos então aos conselhos, que é, de facto, aquilo que é mais importante, penso eu.
Há vários conselhos, aqueles que nós referimos com mais ênfase e aqueles que consideramos mais importantes são a alimentação. Portanto, a alimentação é dos principais fatores que influenciam a nossa saúde. Há vários alimentos que nós, aliás, nós podemos comer todos os alimentos, não há alimento nenhum que nós possamos dizer que é proibido. Agora, o importante é variar o mais possível e não consumir em excesso de outros alimentos, determinados alimentos. Há alimentos que são mais facilitadores do desenvolvimento de cancro. Há alimentos que são mais preventivos relativamente ao desenvolvimento de cancro. Por exemplo, nós aconselhamos a que as pessoas diminuam o consumo de carnes vermelhas e que aumentem o consumo de vegetais e frutas. As frutas e os vegetais são alimentos que consideramos protetores. As carnes vermelhas, os açúcares, as gorduras, são alimentos que nós consideramos que não são protetores, que têm alguma influência em termos de desenvolvimento do cancro. Daí que devemos consumir com menos quantidade esses alimentos e com mais quantidade os alimentos que são protetores.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.